vigília da igreja em Curitiba, 1 de fevereiro de 2019. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a formação do testemunho, o filho maduro. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu estava assim, meditando, e me veio essa palavra, o testemunho. Testemunho. Se você abre a palavra em Apocalipse, abre tua Bíblia, no capítulo 1 nós vamos ver por que que João estava na ilha de Patmos, aí no verso 9. E eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa do quê? Da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Nós sempre vemos na Bíblia, se lermos o Salmo 119, nós vemos ali palavra, juízos, testemunhos. A palavra de Deus também ela é considerada como um testemunho. Testemunho de quem? De Deus. E João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. João era um homem que era governado pela palavra de Deus. Quem o levou ali foi a palavra de Deus. E pelo testemunho de Jesus Cristo. O testemunho é tudo aquilo que representa o que Deus é e o que Ele deseja. Isso é um testemunho. É a revelação do modelo de Deus, que é Jesus Cristo. Nós temos duas coisas representativas aqui neste mundo, que tem que estar na nossa vida, no nosso coração. É a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Uma vida completamente conforme Jesus Cristo e sua palavra. Nós vemos que Paulo, no capítulo 2, 1 Coríntios, ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus. O testemunho de Deus, então, são duas coisas. As palavras de Deus, a palavra de Deus, que João disse que foi na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. E Jesus Cristo. Esse é o testemunho completo de Deus. Ele disse que esse testemunho, ele foi realmente manifesto. Verso 2, ele diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Sabemos que não é fácil e também não é possível nós, por nossa própria força, formarmos um testemunho por nós próprios. Nós temos que comungar com a palavra de Deus e comungar com o Cristo crucificado. Se nós não tomamos a cruz de Cristo, como Ele realmente nos diz para tomar, não será possível o Espírito Santo formar o testemunho. Essa palavra testemunho, por todo o Antigo Testamento, nós vemos, e quando na construção do tabernáculo, o Senhor sempre usou essa palavra testemunho, porque testemunho é tudo aquilo que vai representar Jesus Cristo. Isso é um testemunho. Quando dizemos, ah, aquele irmão tem um testemunho, então significa que aquele irmão tem uma revelação do Senhor Jesus. Ele tem uma vida conforme. E quando Moisés construiu o tabernáculo, capítulo 3 de Hebreus dá testemunho. Por que que ele fez conforme Deus pediu? Verso 5 do capítulo 3 de Hebreus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo. Com que finalidade? Para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Testemunho. Fazer tudo certinho, porque quando Cristo vier, se esse anúncio não estiver conforme o que está vindo com o que virá no futuro, então o meu testemunho não será verdadeiro. Ele não está conforme. Então Moisés construiu direitinho, tudo conforme o Senhor mandou. Por quê? Porque aquilo que representa Jesus Cristo tem que bater quando vier a realidade. A sombra tem que bater. Quando vem o gabarito, então tem que encaixar direitinho com o gabarito. Tua vida, quando o Senhor voltar, tem que encaixar certinho com o modelo. O padrão, o gabarito. Isso é testemunho. O Senhor nos chamou para andar num padrão. Em Cristo, no Espírito e não na carne. Por exemplo, os Gálatas caíram do padrão. Eles perderam o padrão. E onde eles caíram? Na carne, fora do padrão. Né? E Paulo, quando procura trazê-los para o padrão, ele chega no fim da epístola, ele diz que o fruto do Espírito, esse é o padrão. Aquilo que é do Espírito é padrão. O que é da carne está fora do padrão. Então, por isso que Paulo vai discorrendo. Ele, a princípio, ele fala assim, Cristo revelado em mim, no capítulo 1, verso 15, 16, disse Cristo revelado em mim. Quando ele chega em Gálatas 2, 20, ele diz assim, Cristo vivendo em mim. Bom, o padrão inicial é que Cristo seja revelado em mim. Depois, o padrão um pouco mais de crescimento é Cristo verdadeiramente vivendo em mim. Cristo se revela em mim e depois começa a transbordar vida por mim. Porque Ele está vivendo em mim. Aí já entrou uma esfera de vida diferente. Se Cristo foi revelado em mim, uma nova vida começa a tomar lugar da velha vida. Isso é um testemunho. É um testemunho de que Cristo está em você. Agora, quando Paulo chega no capítulo 4, ele mostra que os Gálatas têm que sair da meninice à maturidade. Sair da criancice à maturidade. Então agora, quando ele mostra a questão da maturidade para os Gálatas, ele já não mostra em mim. Ele diz em vós. Isso é corporativo. Abre tua Bíblia em Gálatas 4. Isso é corporativo. Vida madura não existe vida madura individualista. Ah não, estou edificando minha família, estou edificando minha vida, né, eu e Cristo. Não, eu não vim na reunião, mas eu estava lá com Jesus. Individualismo. Eu não estou andando com os irmãos, mas eu estou andando com Cristo. Isso não é maturidade. Veja, capítulo 4, verso 1 diz: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Paulo vai mostrando que eles estão individualmente, cada um andando na carne. Diz que eles estão se mordendo e ele fala, cuidado para não se devorarem. Né? Se vos mordeis, vede que não vos consumais. Não é? Isso é atitude de adulto, maduro ou de menino? Menino. Quando tinha 5 filhos em casa, pequenos, tinha que cuidar para não se devorarem. Eles estavam sempre ali competindo. E eles foram crescendo, então eles queriam competir força com o pai. Isso é coisa de menino. Nós não estamos na casa de Deus para isso. Agora, para mostrar que ele vai falando de... ele fala de menino, mas... depois ele fala que quando vem Cristo... verso 4, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filhos. Enquanto temos uma vida norteada pela lei, nós não podemos sair para uma vida de maturidade. Enquanto a lei está dizendo assim, não matarás, não adulterarás, não. Quando nós começamos a criar nossos filhos, eles são pequenos, então toda hora eles estão ouvindo não. Porque é assim, eles são meninos. Os meninos são norteados pelo não. Porque eles não têm noção, e tudo que eles vão fazer, eles não têm noção do discernimento, do que se deve ser feito. Qual é a vontade dos meus pais para que eu faça? Não, eles vão sempre fazer o que não é a vontade dos pais. Então, sempre vão ouvir um não. Eles são capacitados a fazer o que não agrada ao pai. E com muita rapidez. E daí, se a mãe e o pai querem que esse filho chegue à maturidade, eles vão ter que tratar realmente esse filho com não, e depois que ele vai aprendendo a obediência, eles vão liberando responsabilidades. Nenhum filho chega à maturidade sem responsabilidade. Então, aqueles pais que vão dando tudo para o filho, ele chega até 30 anos, estão dando de tudo, fazendo de tudo. Esse filho nunca chega à maturidade. Porque ele nunca aprendeu a ter responsabilidade. Não vai amadurecer. Mas o Senhor veio para libertar da lei e colocar debaixo de uma responsabilidade pelo Espírito, para que possamos andar no Espírito. É. Andar na carne é uma grande irresponsabilidade. Não podemos receber responsabilidade de Deus enquanto andamos na carne. Então diz aqui, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Essa palavra adoção de filhos aqui, ela não está se referindo àquela primeira experiência que você teve para a salvação. Paulo está se referindo a uma cerimônia judaica onde o filho chegava à maturidade. Então o pai fazia uma cerimônia e declarava perante todo mundo, aos convidados especiais dele, declarava, este é meu filho. Então, diante de todas aquelas pessoas testemunhas, autoridades ali espirituais que estavam presentes, agora reconheciam que esse filho tem condições de receber a responsabilidade que o seu próprio pai tem. Ele pode assumir os negócios do pai. Lembra do Senhor Jesus quando foi no templo e ele foi plenamente aprovado como filho? Porque daí ele falou para seus pais dizendo assim: não sabias que me convém tratar ou cuidar dos negócios do meu pai? Isto é prodígio, porque Jesus tinha 12 anos e já estava aprovado a cuidar dos negócios do pai. A crentarada hoje nem com 40 não está aprovado para assumir os negócios do pai. Então aquela cerimônia chamava-se a cerimônia de adoção. Ele é filho por nascimento, mas agora ele é filho por declaração de maturidade, por declaração. Lembra-se em Romanos 1 que diz assim que Jesus foi declarado filho de Deus em poder pelo Espírito de santificação. Lembra-se que Jesus, quando chegou no batismo, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado. Houve o quê? Aos 30 anos, seu filho estava maduro para assumir toda a obra de Deus. Então, este é o meu filho amado. E Deus deu a responsabilidade dele ir para a cruz, redimir a humanidade inteira. Deus nos chamou para uma responsabilidade, cuidar dos negócios do Pai. E nós necessitamos tanto do Espírito Santo, necessitamos tanto de buscar o Senhor para ter tal capacidade para servir o Senhor e agradar o seu coração e realmente levantar um testemunho. Nem todo aquele que é filho alcança a posição de filho. Então, continuando aqui, ele diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações, o verso 6 aí de Gálatas 4, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Uma relação com o Pai. Paizinho quer dizer isso. Pai. Pai querido, Pai amado. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Sabe que quem que poderá reinar com Cristo? Filhos maduros. Filhos que possam ser herdeiro do reino. Jesus quer convidar você para reinar com Ele, ter responsabilidade com Ele. Mas você precisa. Como que se tem maturidade? Por responsabilidade de obediência. Eu pergunto, quem vai declarar um filho que envergonha, com rebeldia, né? Um filho que só faz a sua própria vontade e não faz a vontade do pai. Como que um pai com prazer declarará que ele é, primeiramente, herdeiro de uma paternidade, ele é filho. E também herdeiro de um reino ou daquilo que o próprio pai tem. Então, pense bem, a obediência é algo muito importante para que nós sejamos filhos aprovados, filhos amadurecidos pela revelação do Senhor. Porque agora Paulo, lembre-se, ele começou com mim, e agora vós. Então vai para o verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É progressivo. Um filho maduro jamais será individualista. Ele assumiu uma nova identidade. Aqui que entra, quando nós olhamos um filho maduro, significa um corpo de irmãos que Cristo foi formado neles, e por essa razão eles conseguem corporizar-se como um só. Não era isso que estava acontecendo com os Gálatas. Até que Cristo seja formado em vós. Ó, às vezes eu penso assim, bom, Cristo formado em mim pessoalmente, é isso que eu vou fazer. Eu vou sair, vou procurar que Cristo seja formado em mim. Jamais você alcançará a maturidade usando a palavra mim. Mas vós, você vai conviver com aqueles irmãos que são filhos de Deus, com responsabilidade ou sem responsabilidade, com obediência ou sem obediência, é nesse meio que Cristo vai ser formado em vós. É corporativo. Mas o que forma e o que vai formar? Quem vai formar? Por isso que Paulo chega na finalização, ele fala que esta obra, ela vem pela cruz de Cristo e que libera o poder do Espírito Santo. Né? No capítulo 5 de Gálatas, o Espírito trabalha, irmãos. Verso 14 do capítulo 5 de Gálatas diz, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Irmãos, enquanto houver no meio da casa de Deus esse tipo de coisa, pode saber que formação de Cristo não está havendo aí. Daí, ele apresenta o Espírito. No verso 16, ele apresenta o Espírito, que é o Espírito que faz uma obra maravilhosa da formação de Jesus Cristo em nós. Porque o Espírito foi dado a todos os crentes, a todos os santos, foi dado o Espírito para trabalhar na vida não individual tua, mas na vida corporativa, como um corpo, como igreja. Digo, porém, verso 16, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência da carne não significa vontade de Deus, é minha vontade. Se eu ando assim, eu não consigo alcançar a maturidade. Para alcançar a maturidade é necessária uma submissão ao Espírito Santo. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. A carne sempre é um obstáculo para o Espírito e é uma oposição ao Espírito. Eu nem vou ler as obras da carne, essas coisas são oposição ao Espírito, mas a formação de Cristo, no verso 22, diz: mas o fruto do Espírito é amor. Amor não é o nome de Cristo? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse é o fruto que revela Cristo em 9 aspectos: em amor, em gozo, não há murmuração, não há queixa, há gozo, há alegria, né? Paz, longanimidade, isso é realmente um atributo do Senhor Jesus Cristo, ele é longânimo, benigno. Quem é o benigno? Aquele que faz o bem. Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Bondade. A revelação de Cristo te torna você bom, uma pessoa boa. Bondade, você tem bondade. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Você podia dizer assim, eu sou uma boa ovelha? Eu sou uma boa ovelha, a menos que você ande com o bom pastor. Você poderá ser uma boa ovelha. Não é mesmo? A menos que você toque no bom pastor. Essa virtude seja, venha para você. Então, ele pode dar um testemunho de você. Você é uma boa ovelha. Não é? Fé. Aqui revela Cristo, olha o segredo aqui. Aqui revela Cristo como a fé de Deus. Você já viu isso? Revela Cristo como o dom da fé. Aqui está escrito em Hebreus 12. Ele é o autor e o consumador da fé. Então, se quando nós atingimos a maturidade, a revelação de Jesus Cristo em nós, fé é nossa vida, o justo viverá da fé. É a vida de Cristo, redundando em realmente uma comunhão mais íntima com Deus. E também uma visão mais alargada e mais longe, mais profunda acerca de Deus. Por quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Quando você atinge a maturidade, você antecipa o futuro para a tua vida. Então lembre-se que Cristo é a fé de Deus. Mas eu pergunto, é tua essa fé? Por que que é a fé de Deus? Porque Deus depositou toda a obra e toda a confiança em Jesus. Por quê? Diz ali, por isso que Jesus falou assim, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Aqui está esse segredo muito importante. Cristo revelado como a fé de Deus, antecipa as glórias futuras, antecipa o gozo delas no nosso coração, faz-me ver antecipadamente as coisas. Daí mansidão, então, mansidão. Nós temos grande problema com a mansidão. Mas a mansidão é Cristo. Se ele não for formado em nós, nós sozinhos não seremos mansos. Temperança, o domínio próprio. Quem consegue dominar a si mesmo? Precisa de Cristo. Cristo crescendo em nós. E daí, Paulo, juntamente com a apresentação do Espírito que forma tudo isto de Cristo em nós, Ele apresenta algo assim importante seguindo a escritura. Contra estas coisas não há lei. Verso 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Cristo não faria isso aqui. Ele nunca foi cobiçoso de vanglória, ele nunca irritou ninguém e ele nunca invejou ninguém. Satanás o invejou. Satanás tentou derrubar o Senhor. Mas Jesus veio a este mundo, encontrou uma multidão de pecadores e ele se humilhou para levantar esses pecadores. Essa foi a obra do Senhor. Ele desceu à terra, se humilhou para levantar-nos até o céu. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é maravilhoso. Ele fez uma obra tremenda. Então a obra depende do Espírito Santo. Se você quer realmente um testemunho, o Espírito Santo ele levanta o testemunho. Por isso que Paulo diz, enchei-vos do Espírito, porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, ele vai formar o testemunho. Né? Por exemplo, quando nós vemos em Atos capítulo 1, verso 6 a 8, Jesus diz isto já, antes de subir ao céu. 1, 6 a 8. Sem o Espírito Santo, tudo que podemos fazer é apresentar um testemunho nosso mesmo. Mas com o Espírito Santo nós apresentamos um testemunho de Cristo. Aqueles, aí no verso 6, aqueles pois que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Veja que o nosso Senhor Jesus Cristo não falou vocês pregarão o testemunho até os confins da terra. Não, ele disse ser-me-eis testemunha. Esses discípulos gastaram a vida deles para o testemunho. Né? Inclusive, uma testemunha significa mártir. Vem da palavra mártir, testemunha. Esses homens estavam dispostos a dar sua vida como mártires. Ser testemunha é muito mais do que você falar de Jesus. É Cristo mesmo revelado em você. Você é a mensagem, você é a pregação. Cristo é a mensagem em você, é a pregação em você. A tua conduta é a tua pregação. O teu falar não significa a tua pregação, mas a tua conduta, o teu viver, tudo aquilo que Cristo é revelado, essa é a tua pregação. As pessoas olham para você, você está diferente, diferente de todo mundo, mas está semelhante a Jesus. Diferente de todos os homens, mas parecido com Jesus. Testemunho do Senhor. Uma coisa muito importante que deve se tratar na nossa vida é a questão da desobediência. Nós temos que ter uma obediência imediata se nós queremos atingir o nível que Deus quer. Se o Senhor requer de nós alguma coisa que nós possamos fazer, é obedecer. Se nós não podemos fazer nada na obra de Deus, a única coisa que podemos fazer é obedecer. Abre Lucas 6:46. Nós não podemos fazer nada para alcançar uma coisa maior na vida cristã, a não ser obedecer o Espírito Santo para nos levar para aquela vida. Aqui Jesus diz no verso 46, ele diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Duas vezes. Essa palavra aqui, e por que me chamais Senhor, Senhor? Até o irmão Christian Shen, ele ministrou um livro, e tem um livro dele chamado O Duplo Chamamento. Como que nós vamos fazer um duplo chamamento para o Senhor? Senhor, Senhor. Duas vezes. Chamamos a atenção do Senhor, assim como o Senhor chamou a atenção de Marta. Marta, Marta. Ela despertou. Agora nós chamamos duplamente o Senhor. Senhor, Senhor. E o Senhor desperta por nós e fala para nós e nós não fazemos o que Ele diz. Eu vou na minha oração lá e digo: Senhor, Senhor. E Ele se desperta e diz: eis-me aqui. E eu digo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Ele fala tudo e eu não faço o que Ele diz. Irmãos, como nós vamos participar da glória do reino, da glória excelente? Paulo fala de uma glória excelente do Senhor Jesus Cristo a ser revelada em nós. Como vamos alcançar sem obediência? Eu estou quase me arrebentando aqui com essas palavras. Obediência. Vou dizer uma coisa e eu posso repetir no decorrer da mensagem. O Senhor quer pessoas que obedeçam às suas ordens mais do que o ajudem em sua obra. Deus não está preocupado com aqueles que podem ajudar na sua obra. Ele está preocupado mais com pessoas que obedeçam do que com pessoas que ajudem. Olha, Deus está com uma classe de irmãos aqui bem pequena. E verdadeiramente, o Senhor tem falado para mim, falar palavras dessa forma, para aqueles que o Senhor sabe que não vai cair na beira do caminho, não vai ser lançado fora, mas vocês vão atingir a maturidade, vocês vão atingir aquele nível que o Senhor quer. Obediência realmente é o que o Deus quer. Ele quer mais pessoas que obedeçam às suas ordens, mais do que aqueles que ajudam em sua obra. Às vezes nós nos apresentamos para ajudar, mas não nos apresentamos para obedecer. Como Paulo, quando se converteu, a primeira coisa que ele fez, se apresentou para a obediência. Ele disse: Senhor, o que queres que eu te faça? O que o Senhor quer primeiro vem antes do que o que eu tenha que fazer. Se eu me dispor a isso, certamente eu terei progresso espiritual. Eu terei confiança de Deus. Em João 4:34, Jesus coloca essa ordem divina aí. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Aqui a comida natural ficou relevada a segundo plano. Aqueles que amam o seu ventre jamais poderão fazer a vontade de Deus. Mas Jesus coloca aqui, por ordem, né? Ele colocou a questão natural da comida. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Se existe algo que nutre a nossa vida, é fazer a vontade de Deus. Que supre a nossa vida, é fazer a vontade de Deus. Por certo, aqueles missionários que se lançaram no campo missionário, foram fazer a vontade de Deus, eu penso que eles jamais ficaram sem suprimento. Quantos aqui satisfazem-se da vontade de Deus mais do que a sua própria comida? Então Jesus mostra o seguinte: primeiro, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e depois realizar a sua obra, por ordem. Como que eu vou realizar a obra de Deus sem saber a vontade de Deus? É por isso que a oração sempre vem antes da ação. Nunca devemos ousar fazer as coisas sem oração. Nunca. Saber a vontade de Deus é primordial, antes de agir. Não é agir e depois orar para saber a vontade de Deus. Não. Tinha um homem lá que estava orando e dizia assim, isso foi verídico, aqui no interior do Paraná. Um homem que estava orando lá no na sua fazenda, ele dizia assim: Senhor, abençoa os meus caminhos. E ele escutou uma voz do céu, uma voz audível: anda nos meus caminhos que já são abençoados. Nós tomamos caminhos, depois colocamos tudo escrito diante de Deus. Ó Senhor, abençoa. Trazemos tudo pronto para Deus. E Jesus nos ensinou. Ó, graças a Deus nós não estamos dentro de um sistema de governo humano que se planeja tudo, né? E depois se ora em cima dos planejamentos. Os homens planejam tudo e depois vamos orar em cima dos planejamentos para este ano. A agenda deste ano. Então se coloca a agenda do ano com todos os planejamentos e daí vão orar em cima daquilo. Os planos são de Deus, não nossos. Deus tem plano, o homem não tem nenhum. Então vamos, irmãos, sempre a oração estará diante da ação. Ela é o carro-chefe. E quando você realmente se dedicar à oração intensamente, você vai ver as glórias de Cristo sendo reveladas para você. Porque se você se dedicar à oração e tiver uma vida intensa de oração, uma vida mais profunda de oração, significa que você não tem desejo algum de fazer tua vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Desta maneira, verdadeiramente, você vai... A igreja, por exemplo, quando a igreja não está bem, mas se nós intensamente nos dedicamos à oração, Deus vai fazer a obra. A obra vem depois. Se nós queremos um reavivamento, a primeira coisa é nos posicionar em oração e esperar que o Senhor reavive. Nós somos assim somente capazes de prejudicar o Senhor. Existe alguma coisa que Deus precisa tratar no nosso coração. Está no Salmo 19, 13. Sabe o que estou tentando fazer com essas mensagens? Creio que o Espírito Santo está tentando emancipar vocês. Porque poderia falar uma mensagem de um nível mais, né? O Espírito quer emancipar e às vezes a gente não entende, a gente sai correndo e diz, puxa, que difícil essa palavra. O Espírito quer te emancipar. O que é emancipar? É levar para a maioridade antes do tempo. Não é isso? É? Paulo disse, eu sou como um abortivo. Ele ficou maduro antes do tempo. Ele foi além do seu tempo. Paulo talvez seria um homem que deveria nascer no nosso tempo. Ele foi muito além do seu tempo. Ele fala, eu fui como um abortivo. Eu tinha que ficar 9 meses no ventre da minha mãe, talvez fiquei 4, 5, não sei. Nasceu antes. Isso é emancipar. O Senhor quer te levar a atingir o nível de maturidade antes do teu tempo. Imagina essa menina aqui, essas meninas, cheias de Deus, estarão além do seu tempo. Salmo 19. Quem não queria? A gente está cheio de netos. Quando eles chegarem a atingir uma certa idade, como realmente eu gostaria que o Senhor os levasse para uma revelação além do tempo deles? Não deixe passar o tempo. Salte. Às vezes, nós vemos Deus dando responsabilidade para pessoas que daí nós contemplamos e vamos dizer, nós sabemos mais do que eles, talvez. Mas tem que ser uma responsabilidade dada por Deus. Se você tem fome de Deus, sede de Deus, você não será frustrado. Ele te dará. Ele prometeu. Quem tem fome e sede de justiça será o quê? Farto ou será vazio? Será farto, se o Senhor fala a verdade, Ele é verdadeiro. Ele fala a verdade. Se Ele diz isto, e você tem fome, você não vai sair vazio da sua presença. Vamos ver aqui o verso 13, como eu pedi, aí verso 13 do capítulo 19 de Salmos. Diz assim, também da soberba guarda o teu servo, para que, se não a senhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Da soberba, deixa o Senhor tratar com a soberba. Naturalmente, todo homem tem soberba. Mas salmista pedia, guarda o teu servo da soberba. Se nós não tratarmos a soberba, dois pecados vão surgir na nossa vida. Um deles é a rebelião. E outro é a presunção. Lembre-se que Satanás, ele manifestou esses dois pecados por causa da soberba. Ele mostrava presunçosamente a sua beleza. Ele se rebelou contra Deus e presunçosamente ele dizia, eu subirei, né? Nos lugares altos e junto ao trono de Deus eu estabelecerei o meu. Presunção. Então, tratar irmãos dessa área, porque tirar toda a rebelião e toda a presunção do nosso coração. Agora vamos definir o que é rebelião. Bom, na definição real da palavra, como diz o profeta Samuel, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ele é equiparado ao pecado de feitiçaria, e feitiçaria significa invocar demônios. Então, vamos agora dar uma amplitude para isso. Rebelião, não fazer o que nos é ordenado por Deus. Não fazer, isso é rebelião. Deus fala, eu não faço. Deus ordena, eu não faço. E o que é a presunção? Presunção é o oposto. É fazer o que Deus não me ordenou fazer. É o contrário. Enquanto que a rebelião é não fazer o que Deus ordenou, a presunção é fazer o que Deus não ordenou. Então, aquilo que fazemos sem o Senhor ordenar, quando está tudo pronto, nós damos a aparência de que foi Deus que ordenou aquilo. Isso é presunção. Fazer o que o Senhor não mandou fazer, não ordenou. Por exemplo, Deus fala para nós como nós devemos fazer. Ele fala através da Bíblia e do Espírito Santo o que Ele quer para nós. E outra coisa, o Espírito Santo ajuda nós a fazer o que Deus quer. Por essa razão, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Ele nos ajuda a fazer o que Deus quer que façamos. Deus não vai mostrar sua vontade e não vai nos ajudar a alcançar aquela realização. Ele vai nos ajudar pelo Espírito Santo. Por isso que é importante uma vida cheia do Espírito. Até mesmo para orar segundo a vontade de Deus, nós precisamos do Espírito. E quando Jesus fala da oração no Espírito, Ele fala de um nível já mais alto de confiabilidade e de maturidade. Porque em João 16, Ele fala da vinda do Espírito. Ele diz no verso 23 assim: e naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vou-lo-á de dar. Que dia? Naquele dia quando? Quando viesse o Espírito. A nossa relação com o Espírito Santo, a nossa posição de oração no Espírito, vai tratar realmente de uma vida madura que nós podemos pedir no nome do Senhor. Verso 24 diz: até agora nada pedistes em meu nome, pedis e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Agora pense, diz ali, ó, tudo quanto pedirdes, verso 23, a meu Pai em meu nome, Ele vou-lo há de dar. Bom, será que você dá tudo para uma criancinha quando pede? Só se for uma mãe muito fora do padrão, né? Muito mãe que mima demais. Mas quando atinge a maturidade, será que toda confiança para quem anda no Espírito, será que não é digno de confiança? Para quem atinge uma vida de andar no Espírito, outra vez, o ministério do Espírito Santo, para nos levar a uma maturidade, nós precisamos verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Se você olha, qual o padrão mais alto na vida de oração? A Bíblia diz orando no Espírito Santo. Edificando-vos a vós mesmos, orando no Espírito Santo. Está em Judas esse texto. Qual é o padrão de Deus, por exemplo, para que você tenha um testemunho? Qual o padrão de Deus para adoração? Boa música, muitos instrumentos. Qual o padrão? Está em João 4, 22 a 24. Aí nós temos o testemunho de Deus. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Como? Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Esse é o padrão. E esse é o padrão que nós temos que atingir e nos conformar com ele. Não podemos pensar bem que, pensar que se estivermos tocando bem instrumento, estamos adorando o Senhor. Não. É algo dentro do meu espírito, do meu coração. É ali que verdadeiramente há um testemunho de adoração. Não digo que os instrumentos são maus, mas o que é importante e o que é padrão é em espírito e em verdade. Isto é superior. E é partindo dali que os instrumentos devem estar submissos. Deste padrão. Assim como nós, quando pregamos, nós estamos submissos ao padrão da palavra de Deus. Eu não posso pregar nada fora do padrão da palavra. O ministério da pregação é regido pelo Espírito e pela palavra. E o da adoração na casa de Deus? É em espírito e em verdade. Ele é regido por isso. Esse é um padrão, irmãos. Padrão de Deus. Como é que Deus trabalha na obra dele? Qual é o padrão do Senhor colocar pessoas na sua obra? Na obra de Deus, tem tido mais voluntários do que escolhidos. O padrão de Deus é escolher. Só que na obra do Senhor hoje, nós vemos mais voluntários do que escolhidos. O escolhido é uma pessoa que ela só tem uma disposição para Deus, a de obedecer. E o Senhor conhece o coração dessa pessoa que ela tem a disposição para obedecer. E Deus não vai escolher uma pessoa com disposição diferente. Geralmente as pessoas com disposição diferente acabam se tornando voluntários, porque elas desconhecem esse princípio de ficar em silêncio esperando o Senhor. O escolhido faz o que o Senhor quer, o voluntário nem sempre faz. Fazer algo na obra de Deus envolve mais a vontade do voluntário do que a vontade de Deus, por ser voluntário. Aí entra o princípio, por obediência antes do desejo de realizar a obra. Isso é importante para a nossa vida, se queremos alcançar um crescimento verdadeiramente no Senhor. Se você olhar, por exemplo, para Saul, 1 Samuel 13, 8 a 14, quando você olha na obra de Deus, no Antigo Testamento, os reis para saírem à guerra, Eles deveriam esperar Deus dizer: pode sair que eu vou entregar o inimigo em tuas mãos. Então eles esperavam. Mas aqui, no verso 8, diz assim: esperou 7 dias. Saul esperou 7 dias. Porque Samuel disse que quando ele chegasse, ele ia oferecer o sacrifício e depois realmente eles estariam abençoados para ir batalhar. Ele falou isso para Saul. Daí ele esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Ele esperou o tempo certo, 7 dias. Mas talvez ele falhou na última meia hora. Então é o verso 8 aí que eu estou lendo. Daí dizendo assim: não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. O povo se espalhou de Saul. Nós sabemos que Saul não foi um homem escolhido por Deus, foi? Não. Ele foi escolhido pelo povo. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele ofereceu. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E complicou. Complicou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Orar em rebeldia. Orar sem tratar a rebeldia no meu coração é uma grande presunção. Qual é a lição aí? Veja o verso 14, diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. É importante. Dessa situação nós temos a seguinte lição: aquele que o Senhor deseja não é aquele que tem pressa e que não pode esperar. Saul não podia esperar. Então não era o homem desejado por Deus. Porque todo homem desejado por Deus, o desejo de Deus é que esse homem espere nele. Espere que ele chegue, que ele faça, que ele venha adiante. Isso é uma terrível dificuldade para nós. Mas nós precisamos do Espírito Santo para gerar isso em nós. Olha, até mesmo quanto à vinda do Senhor, se nós não temos esperança, logo nós estaremos o que fazendo? Cuidando das nossas coisas seculares e deixando de lado realmente aquilo que Deus quer que nós abracemos. Assim como o povo de Israel se largou a cuidar de suas próprias casas e esqueceu da casa de Deus, que era a prioridade. Enquanto a vinda do Senhor, se nós não temos realmente vivido na esperança da vinda do Senhor, nós não estaremos agradando o Senhor. Nós vamos nos desviar e fazer as coisas que não vão agradar o Senhor. Nós vamos oferecer um culto, como Saul fez. Nós vamos oferecer um culto relaxadamente, fora dos padrões, fora dos princípios de Deus. Saul perdeu. Que o Senhor nos ajude. Agora quero ler para finalizar. Em Êxodo 25. Comecei falando de Moisés. Vamos terminar aqui com a história dele. Êxodo 25:40, onde diz: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Aqui tem pais, que tem filhos, tem família, né? Que modelo você está aplicando para edificar tua família? Que tipo de padrão, que tipo de modelo você está aplicando para educar teus filhos? Atenta, pois, que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Agora 26:30. Que modelo você está levando para a tua vida? Qual modelo você está olhando? Faça um exame de coração. Qual o modelo que você está seguindo? Aqui no 30 diz: então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Que modelo você está perseguindo para a tua vida realmente chegar num padrão segundo a vontade de Deus e que você possa alcançar um prêmio, o prêmio da soberana vocação de Deus? Vamos olhar então agora Filipenses capítulo 3. Paulo realmente assumiu esse padrão e ele perseguiu esse padrão. Verso 7 ele diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Cristo é o modelo, é o padrão que ele está seguindo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Ele lançou fora aquilo que realmente prejudica o padrão. Pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, mas que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana chamada de Deus em Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação ou chamada de Deus em Cristo. Esta meta que nós devemos estar correndo para alcançar. Mas nós temos que ir deixando as coisas para trás, nós temos que ir renunciando, desconsiderando aquilo que eu considerava tão, tão valioso, tão importante, diante de Cristo já não vale nada. Então, vai caindo. E por fim, a vida minha, que eu acho que é tão importante, ela também cai diante de Cristo. E aí nós conseguimos ganhar o quê? Só Cristo. O prêmio da soberana vocação de Deus. E por fim, quero encerrar aqui mostrando que se você alcança essa glória, você deve, é ela que vai te guiar por todo o caminho. No capítulo 40 de Êxodo, então Moisés termina a edificação. O 40 verso 16 diz assim: e Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Ele fez. Por isso que ele foi fiel em tudo para testemunho. E o testemunho está registrado. Agora no capítulo, no verso 34, diz assim, continuando, porque aquele versículo, esse aqui que eu vou ler, é a continuação. Se ele fez tudo, então concluiu. No verso 34 diz, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, agora a glória que guia, irmãos, aquela glória guia. Então, quando nós avançamos com o Senhor, e o Senhor revela algo em nós, Ele revela Cristo em nós, Ele realmente forma Cristo em nós, Ele forma um testemunho, e esse testemunho da glória de Deus é o que vai nos conduzir por todo o caminho. Então, o verso 36 vai mostrar isso. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Eu pergunto, você ousa a caminhar sem a glória de Deus? E para ter a glória de Deus, a obediência é essencial. Agora, continuando. Eles caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava. Você anda sem o Senhor andar? Você se levanta sem o Senhor se levantar? É isto na casa de Deus, irmãos. É a glória que se levanta e ela nos chama para se levantar junto com ela. Por isso, irmãos, precisamos da glória do Senhor na casa do Senhor. Mas para isso, nossos corações têm que estar em plena obediência, disposto a obedecer o que o Senhor ordenar. Verso 38. Então a glória nos conduz, irmãos. A glória do Senhor é que nos guia. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele perante os olhos de toda a casa de Israel. Olhe só, em todas as suas jornadas, a nuvem de dia sobre o tabernáculo e o fogo de noite. Perante o quê? Os olhos. Em todas as jornadas. Então, os olhos têm que estar no testemunho de Deus, da glória de Deus. E para encerrar, você vai ver onde deve estar teus olhos. Hebreus 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quer se assentar com Cristo no seu trono, assim como ele se assentou no trono do seu Pai? Com seu Pai no seu trono? Então, em toda a jornada, você tem que estar olhando a glória de Deus, obedecendo o padrão de Deus. Vamos dar graças. Se você quer realmente receber isso no teu coração, receba e põe em prática agora mesmo, dobrando teus joelhos e pedindo ao Senhor, me emancipe, Senhor. Eu quero ser um filho maduro, quero ser um filho obediente. Traz a emancipação do Espírito na minha vida, me encha do Espírito Santo, e me leve para a maturidade, me leve para que Cristo seja formado em mim. Faça isso. Não aceite fazer nada menos que a vontade de Deus. Se recuse, faça um pacto. Não vou fazer nada menos que a vontade do Senhor. fale, Espírito Santo, não me deixe fazer a minha vontade, mas somente a vontade de Deus. Você pode orar.